Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Esse filme relata a história de um correspondente de guerra, que é o William Holden.
Né? Maravilhoso ator.
Maravilhoso. E ele então se apaixona por uma menina lá em Hong Kong. E ele se encontrava e tal, só que a família era totalmente contra, porque ele era americano e ela era chinesa, meio chinesa e tal. E a música é maravilhosa, todo mundo deve conhecer a música, né? Love is Man, Splendor, sim, uma das músicas mais lindas. E eu tive a felicidade, porque eu adorava esse filme, tem um trenzinho, um monorail, assim, que sobe até um determinado lugar para você ver Hong Kong lá de cima, e uma hora ele para, dá uma paradinha dos 15 minutos, para você ver onde foram feitas as locações desse filme.
Ah, que bacana.
Então eu fiquei muito emocionado, eu não imaginava que eu ia ver isso aí, e me marcou bastante. E Hong Kong é uma cidade maravilhosa, tem prédio de 180 andares, 200 andares, restaurantes maravilhosos. E as pessoas pouco vão a Hong Kong, realmente é um pouquinho longe, mas tem muitas pessoas que vão à Ásia, mas deixam de ver lugares maravilhosos. Uhum. Você está lá, você tem que aproveitar. Eu, por exemplo, qual foi o sucesso, entre aspas, de eu ter chegado a 176 países? Porque eu sempre programei minhas viagens, quando eu saía daqui com a minha mulher, de visitar pelo menos 5 países. Então nós íamos para a Europa, já escolhíamos ali Áustria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Íamos. Nós não fazíamos o Rio-Paris bate-volta, Rio-Londres bate-volta, não. A gente sempre aproveitava, porque as passagens aéreas sempre foram caras. Eu sempre gostei de viajar de classe executiva, me desculpe, não tô aqui snobando, porque eram viagens longas. Você vai, por exemplo, eu fiz uma viagem, por exemplo, foi a viagem mais longa que eu fiz na minha vida, foi Hong Kong, Nova York, 16 horas e 15 minutos dentro do avião. Então, e fiz Istambul, 13 horas e pouco, e fiz Dubai, 14 horas. Então, eu acho que eu lá em Dubai, tentei ali, são 7 Emirados, tentei em todos, né, quando estive no Qatar. Então, eu sempre procurei, mesmo na África, por exemplo. Então, quando eu cheguei na África do Sul, eu fui a mais 4 países. Então, isso aí foi fazendo com que eu chegasse a esse número de países. Eu não fui 177 vezes para a Europa, para a África, para a Oceania, para conhecer os países. Eu fui, talvez, 100 vezes, 80 vezes, não sei. Isso eu não tenho realmente esse dado. Mas eu sempre aproveitei muito das viagens e fui conhecendo tudo que eu podia, né?
Bom, você está com a gente acompanhando uma entrevista muito gostosa, muito deliciosa, com o empresário Roberto Vezoso, que está nos contando aqui da aventura que é a sua vida. Um homem que conheceu 176 países, 300 e tantas cidades. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você tiver alguma curiosidade sobre uma cidade que você lembre, ou sobre um país que você lembre, porque eu disse que ele falou de tanta coisa que eu nem imaginava, eu não sabia nem pronunciar o nome da bendita da cidade. Mas você pode perguntar que ele vai te falar. Ontem, por exemplo, a gente gravou sobre Creta, não foi?
Creta, né? Capital Heráclio, lá na Grécia.
Exatamente, a Grécia, gente, era o meu sonho de menina. Eu adoraria visitar a Grécia, sempre quando me perguntava onde é que você quer, eu quero ir para a Grécia, e realizei esse desejo através de Santorini, né?
Santorini, maravilhoso.
É uma ilha maravilhosa.
Santorini.
Como é que você foi para a Grécia? Você foi acompanhado de namorada, não foi?
Da
mas
minha...
você vai
não.
me responder isso daqui a pouco.
Tá bom.
Porque agora vai entrar no ar o meu parceiro de programa, meu queridíssimo Carlito Biroli. Boa tarde, Carlito, já sei que tem novidade aí.
Boa tarde, Laís. Como é que vocês estão? Boa tarde aos nossos ouvintes. Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Eu estou aqui hoje, Laís, super feliz, estreando um quadro chamado Carlito Biroli no Papo de Compositor.
Adorei! Adorei!
E hoje a gente traz aqui nada mais, nada menos do que o Gênio Fim.
Opa.
Falei agora há pouco aqui num dos meus stories que o curitibano que não dançou Eugênio Fim saiu muito pouco nessa Curitiba.
Sei.
Eugênio, seja muito bem-vindo, meu querido.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Eugênio, seja bem-vindo aqui na Cultura AM, na rádio mais livre de todas. Que prazer ter você aqui, meu querido. Muita saudade.
E que bom também. Um abraço pro Gustavo aí também, que tá por ali.
Tá aí, tá te mandando um beijo também, um abraço gostoso.
Legal. Eu tô ouvindo um eco aqui, vocês estão? Eu tô com eco também?
Não, você tá sem eco, meu amor.
Você tá com coros aí, Eugênio?
Não, eu tô com eco também.
Isso é com o nosso Jonas Moreno aí, que eu não sei nada disso.
Boa tarde, Jonas.
Quer entrar novamente? Ver se melhora?
Não, vamos lá, vamos lá. Então tá, então deixa eu te perguntar uma coisa, Eugênio. A gente vai falar um pouco de música popular, de composição. Você, cara, desde quando que você entendeu que você era um compositor popular, um cancionista ou um compositor instrumental? Qual que é o teu maior trânsito aí, meu brother?
Legal que você falou do instrumental, que faz uma liga interessante, Carlito, que é o seguinte. Eu comecei lá com meus 9 anos de idade, comecei ali a dedilhar o violão e as coisas, e daí, de tanto que eu ficava dedilhando aquele violão lá, acho que meus pais entenderam que era bom colocar numa escola e tal, e fui numa escola de música e tal. Na época, acho que até hoje vigente, é Mozart 1, né? Aí, só que daí é engraçado, cara, que eu não compunha canção nessa época, era mais música instrumental eu fazia no violão, assim, eu era mais instrumentista do que um cancioneiro, vamos dizer assim, né? E aí foi no decorrer da sequência dos anos ali, que daí fundamos ali a Regra 4, que daí começamos a trabalhar com bastante canção, né, Bossa Nova e tal. Os primeiros discos do Regra 4, que daí acabou tendo bastante composições minhas ali, de alguns parceiros. Então daí acabou meio que naturalizando a canção, daí vindo assim a canção pra esse repertório aí de composições. Daí eu tava até pensando isso agora que você fez a pergunta, porque agora, no momento que eu tô agora com 43 anos, depois de uns 20 e tantos anos, sei lá quantos, eu tô voltando pra música instrumental. Então, não que eu vá parar com a canção, né? Mas é bastante coisa instrumental que eu tenho feito agora e tem me agradado muito, assim, a parte instrumental, sabe?
Você trabalha muito com produção musical, né, Eugênio?
É, composição. Daí eu, como eu sou compositor, daí também me especializei em produção musical, acabo compondo muito dessa forma aí, né? Componho, já gravo, às vezes trilhas mesmo com vídeos e tal. E daí tem esses trabalhos, né? Cada lugar é um tipo de composição, né?
Você é graduado em produção musical pela UFPR, né?
Isso, o nome do curso lá é Produção Sonora, pela UFPR, e é bem isso mesmo, é bacharel por lá. Daí é pesquisa e tal, e bastante coisa de estúdio lá tem, de estudos de tecnologia. Faculdade bem bacana. E legal. É isso, né? É na mão na massa que foi acontecendo no dia a dia, né? Mexendo com as coisas, né?
Você alguma vez já conseguiu fugir da música, cara?
Cara, eu nunca consegui, graças a Deus. Porque o grande lance é esse, a gente tá falando assim, né? Se você dá uma saidinha dela, cara, é complicado, cara. Eu sei que é difícil no Brasil, né? Não é fácil a gente ficar na arte, né? Então eu sempre tentei emendar uma coisa na outra, sempre com plano A, B e C, tentando sempre fazer várias coisas dentro da música pra ela estar sempre presente, né? Então, tanto em projetos, que hoje em dia sou mais atuante nos projetos de lei de incentivo, que é o que precisa, né, quando a gente não é famoso, vamos dizer assim, não é nem famoso a palavra, assim, que tem uma subsistência mensal boa do que você faz ali, assim, não é fácil, né, a arte, você gerar dinheiro com arte, né?
Em então, qualquer setor, né, não é só na música, né, no cinema, no teatro, no, né?
Setor artístico aí, né?
Bom ter esses projetos, essas leis de incentivo que dá uma... Que muitas vezes, claro, para quem já tem um currículo, né, cara, a gente conhece bem isso. Só para explicar para os nossos ouvintes, para quem não nos conhece, né, eu e o Eugênio, a gente é parceiro já há um bom tempo, né, Geninho? E a gente já escreveu projetos juntos, etc. Mas o que eu ia falar é que esse tipo de lei de incentivo, esse tipo de editais que o governo federal, o estadual e o municipal nos oferecem, muitas vezes com um certo atraso, muitas vezes com uma certa burocracia, mas o fato de tê-los ali como opção, muitas vezes servem para até uma construção de um currículo, né, cara? Para você conseguir viabilizar outras coisas e dar sequência a alguns projetos, né, de continuidade, né, Gil?
Exatamente, porque daí você consegue ter subsídio, né, cara? E a gente, complicado, assim, que o nosso setor privado não é acostumado a tanto a colocar dinheiro, assim, em algum artista. E é muito difícil, e precisa, né? A arte realmente precisa de muito dinheiro para girar, né? As coisas, né? As rodanas das coisas, para as coisas acontecerem, né? E para todo mundo consumir arte, né? Para ver um filme, para fazer aquilo, né? Para ver uma peça de teatro, é muita gente envolvida, é muita estrutura. Então, realmente, cara, é isso aí. Para a gente ter arte, tem que investir em arte mesmo.
E suar a camiseta para quem é artista.
Porque é como que diz lá, ó, é 90% transpiração e 10% inspiração.
Maravilhoso que você tocou nesse assunto, cara. A gente tem 10 minutos aqui de conversa, vou tentar ser um pouco mais rapidinho. Mas legal que você falou isso, cara, eu ia te perguntar, você tem ideia de quantas canções você tem, cara, autorais?
Esses tempos eu tava... Eu sei uma pessoa ao meu lado aqui que tem muito mais... É o compositor de águia ao meu lado aqui. Mas eu fiz uma soma esses dias aí, ó, de composições, canções, eu acredito que umas 70, né, umas 70, assim, mas de composições mesmo, eu digo assim, composições não só canções, mas daí instrumentais, daí amplia bastante, porque daí como eu compõe muito tempo para cinema e publicidade, dessas canções, essas músicas estão lá também, então
aí passa de 1000.
Eu não sei, mas eu acho que assim, talvez, como você falou, como é muita coisa arada, muito tempo, né? Chegar perto aí, talvez.
Uma carreira longa, né? E, cara, então pra gente encerrar aqui, ó, a gente vai voltar a conversar, hein? Eu vou te ligar depois, a gente tem muito o que falar. Quando o Tom Jobim fala isso, né? Que é 90% transpiração e 10% inspiração. Como é que você, cara, enquanto criador, né, funcionário, escravo da música, e de repente a gente está conversando, você fala uma frase, eu começo uma música e vice-versa, a gente pensa, né, a gente funciona muito assim, não só nós, mas enfim, com os nossos amigos aí muito criativos, né, cara? Quando alguém que se diz compositor, e olha lá a bola que eu vou levantar, pode ser que me joguem pedra depois, mas tudo bem, eu aceito as... quando alguém diz pra você que não tá inspirado, resolve esse papo de não tô inspirado, cara, porque me parece que é coisa assim, se um médico ele tem uma cirurgia pra fazer e o paciente chega lá, ele não tem essa de não tô inspirado. Ele tem que fazer a cirurgia. Se o Carlito liga pro Eugênio e ali paga um valor e fala: Eugênio, eu quero que você faça uma música falando da minha história com Laís Mann. E a nossa história diz mais ou menos isso, isso, isso e isso. É necessário, cara, sim, é fundamental, determinante a inspiração ou não?
Então, talvez a inspiração ali, ela seja o... Por exemplo, assim, a minha inspiração é estar fazendo o que eu estou fazendo já, né? Então, isso já me inspira. Lógico, tem dias que estou cansado, tem dias que a gente, né, não está tão disposto e tal, sei lá o quê. Mas é isso aí, senta ali e resolve o que tem que resolver. E é isso aí, daí como a gente vai estudando, a gente cria, vai adquirindo técnicas e formas de como atingir o objetivo. Vamos supor que você me peça uma música lá. Ah, eu quero uma música, sei lá o quê, um trio. Violão, baixo e cavaquinho, e eu quero que você faça essa música minha nesse trio, nesse formato. É isso aí, eu vou tentar chegar lá, né? Sentar aqui, dar uma suadinha mesmo, gasta horas mesmo, é isso aí. E a inspiração, ela vem vindo, porque você fica esperando ela não vem. Você vai mexendo, você vai trabalhando, quando você vê, você está super inspirado já. Também, assim, né?
Tem que ajudar a inspiração, te ajudar, né?
Exatamente, você tem que suar para vir transpirar.
É isso aí. Para encerrar, então, Geninho, te deixar um abraço. É, para você, qual é a principal função da canção?
Da canção? Olha só, é melodiar coisas profundas com conteúdo avassalador.
Não sei se. Não ouvi, desculpe.
É, vamos lá. A definição de. Como você falou a definição? Não, é.
Qual é a principal função da canção?
Função. Olha, essa função da canção é essa comunicação de uma poesia de uma forma melodiosa, né? É uma poesia melodiada, vamos dizer assim, né? Cheia de roupagem sonora em volta, né? Aí você gosta ou você acessa esse conteúdo, você se altera, né? Você muda, né? Essa mudança da pessoa, que ela, depois que ela ouve alguma arte, um quadro, ou não só a canção, ou ela acessa a arte, né? Ela se altera, né? Ela muda, né? Essa é a grande função, acho.
Maravilhoso, meu amigo. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela visita. Laís.
Oi!
Deixo contigo, um beijo grande, agradeço ao Eugênio, Roberto, muito obrigado por hoje.
Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Carlito. E olha, que prazer, que bom você nos dar esse presente, que é o Eugênio Fim. Vamos esperar que ele venha um dia pessoalmente aqui também na rádio. E Eugênio, o Carlito te fez um desafio aí, viu? De você fazer uma canção sobre a tua experiência e teu conhecimento com a Laís Mann. Ah, eu vou cobrar, Eugênio, querido. Mentira, tô. Tô brincando aqui. Mas olha, um prazer enorme receber você. Carlito, meu companheiro de rádio, meu amor, meu querido, um beijo grande, uma boa tarde pra você. E continuamos com os nossos ouvintes aqui na nossa cultura 930, a rádio mais livre de todas. Beijo, Carlito, beijo, Eugênio. E eu continuo
beijo.
Aqui. Beleza. E você, nosso ouvinte que está nos acompanhando, nosso espectador também, nosso tele, né, espectador também. Se você quiser fazer perguntas para o Roberto, pode fazer. Eu estou falando aqui do empresário Roberto Vezoso. Ele já viajou muitos países pelo mundo. Foram 176 países que ele conheceu no mundo, 300 e tantas cidades que ele conheceu no mundo. E isso faz do Roberto o quarto maior viajante brasileiro para o exterior e o 279º, ou seja, o 279 viajante do mundo.
Pois é.
Coisa chique.
É, BIM, né? Isso aí é um aplicativo.
Isso, exatamente. Isso foi constatado por um aplicativo de muita credibilidade, chamado BIM, que fez essa pesquisa e que nos trouxe. Então, nós estamos hoje, simplesmente, com um dos brasileiros, que é o quarto brasileiro que mais viajou. Né? Tem mais hora de avião que urubu de voo. Mas nós falávamos antes da entrada do Biroli com o Eugênio Fim, eu tinha te perguntado sobre 5 países que você tenha considerado os mais exóticos, que tenham te chamado mais atenção, não exatamente os que você mais gostou. E você não terminou de me falar, você falou da Ásia, mas aí você não falou bastante de Hong Kong, mas você não terminou. Termina isso para o nosso telespectador saber.
É, realmente, você veja, eu até falei da Tailândia para você, que é um país que me surpreendeu muito.
Tá.
Bangkok, realmente. Isso. A própria Coreia do Sul, que nesse périplo de países que você vai aqui, vai acolá, e às vezes você nem sabe o que você vai ver, né? Porque às vezes você se prepara a ler uma coisa ou outra, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você estar lá. Né?
Sim.
A Coreia do Sul gostei muito. Vietnã, gostei muito do Vietnã. Né? Aquele pessoal ali andando de bicicleta. Porque tem que falar coisas interessantes, pessoal, imaginar, né? Porque não é estatística.
Uhum.
É, algumas pessoas, 5 pessoas em cima de uma bicicleta. Quer dizer, uma coisa inimaginável. Porque aqui quando.
5 pessoas?
5 pessoas.
Numa bicicleta de tamanho normal?
Uma bicicleta um pouquinho maior e tal, mas. Ah, dois na frente, né? Dois atrás e um sentado manobrando. E quando parava o sinal de trânsito, por exemplo, lá em Ho Chi Minh, você vinha, sei lá, 2, 3 mil bicicletas. Eles andam de bicicletas. E aquele. Também aquele que leva a gente, o rickshaw, né? Que você entra ali dentro e eles vão puxando você, é um troço até meio chato. cara ficar puxando
deve
você.
Deve ser meio
mas,
constrangedor, enfim, né?
Eu achei. Né? Eu achei, filme. Laís, achei. Porque quando você pega esse tuk-tuk, essas coisas lá na Índia, é. Etc. A Índia também é um país maravilhoso. Realmente são 1.300.000.000 de pessoas. Nossa. Mas eu passei, vi coisas muito bonitas na Índia. A Índia é um país, sabe, primeiro tem a coisa mais maravilhosa, não sei se mais maravilhosa está certo ou errado em português, mas vou dizer, a mais maravilhosa, que realmente é o Taj Mahal. O Taj Mahal é uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida.
Das sete maravilhas do mundo. O negócio são oito maravilhas, né? Não é isso?
Não sei se são oito. Não sei se são oito.
Enfim.
Eram sete, né?
Emocionante, né?
Porque o Taj Mahal é realmente aquilo. A minha mulher comentava isso. Minha mulher, quando foi lá, ela disse: é uma frase dela. Foi um presente de Deus para os homens aqui na Terra.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.